António Variações, incrível, igual a si mesmo, músicas que viram a luz do dia com uma ajudinha do projeto Humanos. À saúde para conhecer e aprender um pouco mais já a seguir.
Terra Nova.
E como sempre com o Dr. Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Dr. Luís, foi bem bom fim de semana?
Sim, foi, sim senhora, foi um ótimo fim de semana, já não está aquele calor, não é? Já temos aquele arejo tão habitual no nosso zona, aquela nortadazinha, mas é sempre agradável, o sol brilhando anima sempre as pessoas, eu acho, pelo menos a mim anima-me.
Sem dúvida, é verdade. Dr. Luís, hoje vamos aprender sobre o quê?
Hoje vamos continuar a aprender sobre coisas de verão, mas eu queria falar de uma das partes menos agradáveis do verão. E, gente, vamos ser sinceros, às vezes um escaldãozinho não nos causa assim tantas agruras e até nos lembramos daquela vez em que... Mas todos sabemos que há coisas muito negativas associadas ao nosso verão e... A principal será, sem dúvida, os incêndios, digo eu. E digo isto porquê? Porque nós todos os anos assistimos às reportagens, alguns de nós vivem muito mais próximos dessas realidades que outros, é verdade, mas todos nós partilhamos o sofrimento, acho eu, e a confusão que assiste as pessoas naquelas circunstâncias. Não temos tempo, e longe de mim, nem sequer é a minha função estar agora a falar sobre causas e prevenção, mas um dia talvez possamos falar um bocadinho sobre isso, mas queria falar principalmente sobre o impacto do fumo. Nós já falamos dos riscos ambientais, da intoxicação, e o fumo é, sem dúvida alguma, um dos principais, se não mesmo o principal incómodo das pessoas que não são diretamente afetadas pelos incêndios. Então, quando falamos em fumo, falamos de gases, não é? Falamos de vapor de água e falamos de partículas. Muito depende do que estiver a arder, mas na maioria dos incêndios florestais estamos a falar principalmente de monóxido e dióxido de carbono. Portanto, são gases que não nos fazem bem nenhum. O monóxido de carbono é muito mais perigoso. O dióxido de carbono também é perigoso e é incómodo, mas resolve-se bem apanhando ar. Mas depois há outros compostos, como o óxido nítrico, alguns compostos voláteis, ozono, dióxido de azoto, etc., que todos eles são, pelo menos, irritantes. E digo irritantes principalmente para o nosso sistema respiratório. Mas se nós tivermos algum problema de saúde, por exemplo, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, etc., este risco é muito aumentado e as pessoas que sofrem destes problemas têm que ter muito mais cuidados prévios. Os outros, isto é, as pessoas que não sofrem destes problemas, também devem tomar medidas preventivas. A solução mais simples, e nós atualmente até temos uma vantagem, porque até quase toda a gente tem máscaras por causa da Covid-19, é umedecer essa máscara e respirar através de uma máscara ou de um lenço umedecido. Isto porque a máscara também ajuda a filtrar essas partículas maiores e a água ajuda também a reter essas mesmas partículas. Portanto, esse é o grande protetor mais simples e mais óbvio que toda a gente pode fazer. Quer dizer, basta estar próximo de uma nuvem de fumo e já se sentem estes cheiros. Se calhar para as pessoas que não têm problemas de saúde, isto é incómodo, não é? Ninguém gosta do cheiro a queimado, mas conseguimos sobreviver. As pessoas que têm problemas cardiorrespiratórios devem colocar a máscara para evitar outros problemas. Pessoas com tendência para irritação ocular também, se possível, devem usar óculos fechados. Também é uma daquelas coisas que devemos... Eu hesito um bocadinho em recomendar a aquisição de uns óculos fechados, porque eles não são muito baratos, também não são caros, há versões, versões mais simples que ajudam a proteger. E se as pessoas têm efetivamente tendência para a irritação ocular, eu acho que vale a pena. Se não, pois terá que ficar ao critério. Claro, quando estamos numa situação de estarmos debaixo de uma nuvem de fumo, devemos ter particular cuidado com as crianças, porque as crianças têm um ritmo respiratório muito mais rápido que os adultos. Aliás, é inversamente proporcional ao nosso tamanho. Quanto mais pequenos somos, mais respiramos. Basta ver às vezes os animais, parece que estão a respirar muito mais depressa que nós, e efetivamente estão. Portanto, as crianças têm que ser protegidas particularmente desses ambientes com muito fumo. Também pôr-lhes a tal máscara umedecida.
Professor, não sei se ainda ia dizer mais alguma coisa. Provavelmente
sim. Alguns conselhos gerais, por exemplo, se estamos com uma nuvem de fumo por perto, tentar manter a casa fechada, quer dizer, com cuidado, obviamente, para não ficarmos abafados, não é? Não vamos prejudicar-nos com a cura ou com a prevenção. Normalmente eu estou sempre a dizer, arejem a casa, abram as janelas, irem, deixem a casa respirar, mas nessa situação deixar a casa respirar é o contrário, é evitar que a casa também respire esses poluentes. Se estivermos numa zona afetada, podemos usar o truque dos panos molhados nas frestas. Deixam passar algum ar, mas também, como disse, filtram um bocadinho essas partículas. Os carros é mais simples, não é? Porque a maioria dos carros tem a opção de recirculação, portanto, de fechar as entradas de ar. Mas não há muito mais a fazer do que isto, efetivamente. Claro que se a pessoa depois ficar afetada por este fumo, deve consultar um profissional de saúde, não é? Bem, o que esperaríamos seria tosse, falta de ar, eventualmente aquela sensação de pressão no peito. Tonturas. Muitas vezes as tonturas até são o principal sintoma, porque as pessoas, como estão muito preocupadas com a envolvência, não é? Com a possibilidade de um incêndio chegar perto, nem notam algumas dos outros sintomas, ou atribuem só ao nervoso. Mas quando começam assim a sentir as tonturas, percebem que há alguma coisa que está mal.
O professor trouxe este assunto que nos é caro a todos, um assunto muito sensível para mim também. Partilho da sua opinião, o mais importante no verão, sempre, é claro, a par com a segurança nas águas, mas os incêndios são, de facto, algo terrível. Dizia o professor há pouco que nós não gostamos do fumo, do cheiro a fumo. Não, nós todos, não é? Deixe-me só concluir o raciocínio. Então, eu ia falar dos incendiários, que provavelmente gostam do cheiro a fumo, entre outras coisitas mais. E ia-lhe perguntar...
Eu acho que eles não gostam do cheiro a fumo. Assim, não é um caso que eu tenha estudado, mas eu penso que tenha muito a ver com a estimulação visual. Eles gostam é de ver o fogo, e isso é uma daquelas coisas que nós todos gostamos. Aliás, até se diz, não sei se lhe chamar um provérbio, um aforismo, que há três coisas que uma pessoa nunca se cansa de ver. Um rio a passar, um bebê a dormir e uma fogueira a arder.
Uma fogueira, pequenita. A GNR apanhou, pelo menos até dia 28 de junho, este número já aumentou, mas apanhou em flagrante 19 incendiários no nosso país, identificou 138 por suspeita. E perguntava-lhe eu, professor, existe, sei lá, algo que nos chama a atenção, algum comportamento típico deste tipo de pessoas com estas perturbações mentais, e o que é que nós devemos fazer?
Olha, deixe-me ser muito sincero consigo. Eu não acredito que a esmagadora maioria dos pirómanos seja efetivamente desequilibrado. Eu tenho uma forte crença que a maioria das pessoas que causa esses incêndios não o faz por desejos psiquiátricos incontroláveis. Há, sem dúvida, uma franja de pessoas que sofrem desse distúrbio, e nesse caso, efetivamente, a moldura penal portuguesa permite, ou já se debateu muitas vezes se deverá permitir o internamento preventivo, Na minha opinião, sim, muitas dessas pessoas, inclusivamente, são a favor disso, porque têm consciência da patologia que sofrem, mas muitas vezes os incêndios são causados principalmente por negligência, muito mais do que o dolo. A esmagadora maioria dos nossos incêndios são causados por negligência, e isso é muito lamentável. E, infelizmente, uma percentagem significativa também é por dolo, isto é com intenção. E eu essas pessoas lamento, mas não tenho o menor respeito, mesmo do ponto de vista legal, acho que deviam ser punidas exemplarmente. Do ponto de vista teológico, já que é uma coisa que nós partilhamos este gosto pela espiritualidade, eu uma vez consultei um padre, um juiz do tribunal eclesiástico, e perguntei-lhe se um incendiário era assim um pecado grave. Ele disse: é dos pecados mais graves que se pode cometer, porque é um atentado à criação.
Uhum. E quase nunca se fala dos animais, não é? Como se o sofrimento animal morreram, como este fim de semana faleceu o jovem bombeiro de 21 anos, tragicamente, tristemente, e fora todos os outros animais, não é?
Sim, eu fico sempre abismado como é possível não evacuarem os... Eu não digo evacuar, digo ao menos soltar os pobres dos animais dos estábulos, das jaulas. Quer dizer, nós assistimos outro dia àquele evento em Santo Tirso, que é muito, muito, muito lamentável. Concordo com uma questão que foi levantada pelos responsáveis, que é o seguinte: se as autoridades tivessem permitido a entrada das pessoas e tivesse acontecido alguma coisa às pessoas, porque o fogo andava próximo, as consequências também poderiam ter sido ainda mais graves. Portanto, nós às vezes também não devemos ser muito rápidos a julgar, porque há envolventes que nos escapam. Agora, que é uma barbaridade, que é uma monstruosidade, que as pessoas que estavam responsáveis por aquele espaço não sentiram que o seu segundo dever a seguir ao zoar pelas pessoas, que o seu segundo dever não fosse zoar pelos animais que estavam a seu cargo. Acho que é um perfeito exemplo da negligência grave.
Vamos lá ver se evoluímos todos, então, com tanta tecnologia. Já vamos à Lua, já temos sondas em Marte. Ai, 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 ver se cumprimos o básico no planeta Terra.
Mas eu não quero ser mauzinho consigo, fazemos isso tudo, mas continuam a morrer pessoas no mundo de fome, quando temos um mundo que produz muito mais comida do que aquela que seria necessária para alimentar toda a gente.
Somos uma vergonha, resumidamente. Professor, isto agora ficou pesado,
temos
não é?
Temos que continuar a melhorar, porque hoje já estamos muito melhor do que estávamos há 50 anos atrás, e então há 100 anos nem se compara.
E há 500, não é, que achávamos divertido ver as pessoinhas a queimar na fogueira?
Sim, nem pus pela língua disso.
Vamos à música, senão daqui a pouco não temos ouvintes. Dr. Luís, tens connosco de segunda a sexta-feira. Hoje, em jeito de resumo, professor, fica então o proteger a boca e o nariz com um pano úmido?
Exatamente, é isso mesmo. É, por que não usar a nossa nova peça de vestuário, a nossa máscara para o Covid-19, para isso mesmo?
Professor, se amanhã não lhe ligar, perdemos todos os ouvintes, está bem? Um beijinho, bom trabalho e até amanhã.
Até amanhã.
Agora 9 horas 24 minutos.
Eu já vi tua relação. E tempo a ser feliz, meu coração.